abril de 18 anos atrás, teve início o genocídio que em Ruanda matou mais de 800 mil pessoas das etnias Tutsi e Hutu em menos de 4 meses. A tragédia deixou pelo menos 248 vítimas entre pessoal eclesiástico que trabalhava no país. Nesta quarta-feira, a ONU promove uma série de eventos. O secretário-geral Ban Ki-moon e o presidente da Assembleia Geral, Nasir Abdulaziz Al-Nasser, farão um discurso sobre o genocídio na sede da organização, em Nova York. Será apresentado também o documentário Sweet Dreams, dirigido e produzido pelos irmãos cineastas americanos Lisa e Rob Fruchtman. Após a projeção, haverá um debate sobre o tema. O massacre teve origens antigas. Ruanda, pré-colonial, não era certamente um país no qual todos gozassem de suficiente dignidade e oportunidade. Havia divisões sociais, tribais, as monarquias distribuíam privilégios e riqueza de maneira articulada. Os colonizadores, inicialmente alemães e depois belgas, tiveram grande responsabilidade na exasperada divisão do país entre dois grupos rivais, Hutus e Tutsis. Criaram uma situação de ódio e exclusão socioeconômica entre as duas etnias. Em 1932, quando os belgas criaram o documento de identidade étnica, chegou-se a uma situação sem retorno. Os Tuás, além dos Hutus e Tutsis, viram-se oficialmente divididos. Os colonizadores concediam privilégios e cargos de comando apenas a uma restrita elite dos Tutsis, despertando assim o ódio crescente nos Hutus. E depois de deixar o país, assistiram à tomada do poder pela maioria Hutu, até então oprimida, sem alguma preocupação de refrear as tensões causadas por sua política criminosa. Para o professor de História da África do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, Alexandre dos Santos, o acontecimento de Ruanda fez com que o nosso olhar se tornasse menos ingênuo e perceber que, às vezes, o contexto é muito mais complexo do que um simples primeiro olhar. Todos os anos, em 7 de abril, o mundo recorda o Dia Internacional em Lembrança às Vítimas do Genocídio em Ruanda. O professor Alexandre dos Santos, entrevistado pela Rádio ONU no Rio de Janeiro, afirma que o dia é a ocasião para manter viva a lembrança, fazer novas reflexões e analisar as efetivas responsabilidades daquela matança.
Nós estamos fazendo mais um aniversário daqueles acontecimentos terríveis de 1994, e o que se percebe, pelo menos aqui do Brasil, do ponto de vista brasileiro, e acredito que do ponto de vista também belga, que foi o ex-colonizador do Ruanda, e francês principalmente, com quem Ruanda tem laços históricos muito próximos, é uma tentativa de não se deixar a história se repetir, né? De manter viva a lembrança. Não é uma data celebratória, a morte de 800 mil pessoas num país pequeno como Ruanda, esse fato nunca é um fato celebratório, mas ele é um fato que não deve ser esquecido, é um fato que deve ser lembrado. Então, tanto a ONU, como alguns colegas meus que também estudam África aqui no Brasil, e alguns correlatos nossos nos Estados Unidos e na Europa, eles esperam essa data de abril para que a gente faça novas reflexões a respeito do que aconteceu no Ruanda em 1994, quais foram as responsabilidades da classe da classe internacional, dos políticos internacionais, dos acadêmicos, dos intelectuais, de pessoas que estavam presentes lá, que tipo de responsabilidades, não responsabilidades para punir, mas entender que responsabilidades tiveram essas pessoas na tentativa de se evitar a matança ou não. Então, essa reflexão, à luz de uma história que vai ficando um pouco para trás, mas é importante que ela não seja esquecida, essa reflexão é sempre muito bem-vinda, porque ela nos força a entender a situação, entender o contexto e evitar, de antemão, perceber melhor os sinais para que uma situação como essa não se repita onde quer que seja.